Você procura. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial do Mercado do Boi, para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo nesse mercado nesse momento. A gente viu um mercado muito atípico, com altas bastante expressivas, mas da semana passada para cá uma reviravolta acabou assustando muita gente, principalmente os pecuaristas, que estão se deparando com preços cada vez mais pressionados aí da arroba do boi gordo. E o que antes era só uma referência, uma possibilidade, está se tornando em realidade, é isso mesmo. Os preços que estão sendo ofertados pelos frigoríficos, que chegam a ser 15, 20 reais abaixo daquele máximo, daquele pico que a gente viu acontecer na semana passada, já começam a se concretizar nas negociações. E a gente vai entender todo esse contexto e por que chegamos nessa situação. Meu convidado é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado e essa dinâmica, né? Depois de muita alta, uma pressão muito intensa de baixa está se concretizando aí, Fernando. Que ano, hein? O que está acontecendo aí? Enfim, o que você pode nos adiantar, Fernando?
Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. 2024, que a gente pode dizer que é um ano em que a exceção no mercado do boi virou regra. Nós estamos aí num ano de abate recorde. O Brasil nunca bateu tantas cabeças de gado como agora em 2024. E mesmo assim, a arroba do boi gordo encontrou fôlego para subir mais de R$100 durante esse segundo semestre. Agora, por algumas questões envolvendo demanda doméstica, pela entrada de animais confinados no mercado agora na primeira semana de dezembro, os frigoríficos encontraram condições para exercer pressão sobre o mercado no físico. A gente já viu o começo desse movimento na quinta-feira, dia 28 de novembro, com uma queda muito agressiva da B3, e esse movimento vai se consolidando, vai se acelerando agora no mercado físico também. Estamos vendo aí entrega de animais, negociações acontecendo em patamares mais baixos nas principais regiões produtoras do Brasil. A gente já observa negociações acontecendo a preços mais baixos durante essa semana.
Agora, o Fernando, você pontuou muito bem. Houve um aparecimento de uma oferta, houve um encarecimento, né, da carne e, consequentemente, aí, uma perda do poder de compra ali do consumidor lá no final, lá na ponta final, lá no varejo. Mas, principalmente, houve uma estratégia, não sei se dá para dizer orquestrada, mas uma estratégia dos frigoríficos de sair do mercado. Como é que está essa volta ao mercado? Já está acontecendo? Os frigoríficos estão, de fato, comprando novamente? E, mais do que isso, estão encontrando animais? Estão conseguindo alongar suas escalas?
Sim, já temos negociações acontecendo em patamares mais baixos. As indústrias retomaram a compra de gado ontem, reduzindo bem os preços. Só para dar uma noção para quem está aqui nos acompanhando, em Goiás, o mercado trabalhava semana passada a 350 por arroba, no mercado muito firme. Essa semana já está trabalhando aí com negociações acontecendo de 315 a 320. A questão que você bem mencionou, Alex, é que basicamente o consumidor de mercado interno aqui, o brasileiro, não tem poder de compra para absorver tantos reajustes da carne bovina. Ele acaba priorizando proteínas de menor valor agregado. E isso em um período em que a circulação monetária é ampla. Tem muito dinheiro circulando na economia durante o último bimestre. Em função disso, em função dessa decisão de consumo, o atacado já não consegue mais subir. Ele está travado ali nas máximas históricas, o traseiro subiu para a máxima histórica, o dianteiro subiu para a máxima histórica, mas não tem muita força para ir além. As indústrias encontraram dificuldade de repassar isso adiante na cadeia produtiva. Então, travou nesse ponto ali de 26,50 o traseiro, em torno de 20,50 o dianteiro, e não tem muita condição, não tem muita capacidade de ir além disso.
Demanda no mercado interno travada e oferta aparecendo, né, Fernando? Não dá para desvincular isso do movimento de pressão, né?
Sim, é exatamente isso. Tá? Nós temos uma evolução da oferta também em várias regiões do país e os preços começam realmente a reduzir. Região Norte, por exemplo, as negociações já estão acontecendo na esmagadora maioria da região norte do Brasil, abaixo dos R$ 300 por arroba, entre 290 e 300. Rondônia já tivemos negociações acontecendo em até 285 ontem e no início do dia de hoje. Então o mercado já esfriou bastante, já perdeu todo aquele ímpeto de alta que nós tínhamos anteriormente. A B3 segue derretendo, segue em viés de queda. O mercado futuro está sentindo que vai continuar caindo no físico também e já está tentando precificar isso, já está tentando colocar isso no mercado.
Dá para estabelecer um piso aí para esses preços da roupa, na sua opinião, Fernando? Ainda é cedo.
Ainda é cedo. Da mesma forma que o movimento de alta parecia que ele ia ser perene, que ele não ia descontinuar, né? A gente veria a continuidade desse movimento de alta e de uma maneira agressiva. Esse movimento de queda ele está só começando. Faz poucos dias que ele começou, apesar da intensidade, apesar de ser um movimento bastante intenso, esse movimento de pressão está só no começo. Ele começou agora nos últimos 5, 6 dias. Então, ainda é difícil prever qual que vai ser o piso do mercado. O que a gente vê, as escalas de abate evoluíram em grande parte do Brasil. As indústrias agora estão trabalhando com escalas entre 7 e 8 dias úteis. E muitas indústrias já estão trabalhando com uma maior capacidade ociosa. Ou seja, eles estão reduzindo o abate, estão trabalhando com um abate menor para poder se adequar a esse ambiente aí que o mercado interno não é tão propício assim neste momento.
Mas, bom, a gente está falando agora de um início de mês, recebimento de salário, e está falando de pagamento, inclusive, do 13º. Isso pode mudar nos próximos dias aí essa percepção de falta de dinheiro, Fernando? Ou a carne realmente chegou num patamar, caro demais e fora da realidade do consumidor?
O problema não é nem a falta de dinheiro, tá? A circulação monetária está acontecendo. O 13º entrou na economia. É, nós temos também agora pagamento de salários que vai acontecer entre quinta e sexta-feira. Então, o dinheiro está circulando na economia, isso não é um problema. O problema é o baixo poder de compra da população. E realmente ela vai ter que pesar ali no orçamento familiar qual proteína ela vai colocar no carrinho de supermercado. Se ela vai colocar ali 1 quilo de carne bovina ou se ela vai colocar 4, 5, 6 quilos de carne de frango, por exemplo. Você vai preferir ali para o final de ano os cortes que são usados para churrasco ou você vai preferir os cortes suínos? É essa decisão que a gente tem que colocar aqui na pauta, tá? É a decisão de consumo da população que vai acabar priorizando, que vai acabar optando por proteínas de menor valor agregado. Esse tipo de movimento a gente já viu anteriormente. A gente já viu isso acontecendo em 2020, 2021, 2022. Esse movimento era bastante tradicional nesse período. Nós víamos isso aí com bastante frequência no setor carnes. A população brasileira, realmente, por esse baixo poder de compra, acaba optando por proteínas de menor valor agregado, mesmo em um período de forte circulação monetária.
Fernando, preço está caindo. A arroba aí tá mostrando que esse movimento aí veio para ficar. Qual que é a melhor estratégia? É correr todo mundo e vender logo para aproveitar esses preços? Isso não pode, acelerar esse movimento de queda? E quem está no confinamento, e principalmente esses confinamentos que estão saindo agora, estão perdendo já, a rentabilidade ou ainda tem uma margem positiva aí garantida?
As margens ainda são positivas, tá? Mas fica aqui um alerta para quem está, para o pecuarista que está nos acompanhando. O seguro de preços que nós temos ali, seja na B3, seja fazendo uso do mercado de opções ali, NDFs, que algumas instituições financeiras oferecem, eles te preservam, eles vão te oferecer uma perspectiva de segurança para esses ambientes instáveis. E esse momento que nós temos nada mais é do que uma estabilidade muito forte. Uma put agora, ela preservaria todo esse movimento. O pecuarista não teria travado os preços da sua arroba e estaria convivendo com rentabilidades muito interessantes agora. Fica sempre esse alerta. O mercado hoje tem ferramentas de proteção. O mercado hoje tem ferramentas de proteção. Agora, para quem é confinador, está com o animal pronto para o abate, segurar ele nesse ambiente em que as indústrias podem testar preços mais baixos dia após dia, além disso, é um adicional de custo. Cada dia desse animal a mais no boitel, cada dia a mais desse animal no confinamento, é um dia a mais de dieta. Então, é um dia a mais isso vai estar comendo a tua margem, tá? Então agora a situação é realmente complicada. Nós vemos até articulações aí de pecuaristas que estão tentando segurar as ofertas, conter esse movimento, mas o cenário está se mostrando agora um pouco mais complicado em relação a isso. Primeiro bimestre, em que a oferta é prioritariamente extensiva, aí o pecuarista com maior poder de barganha, com uma maior capacidade de negociação, aí sim a gente pode ver um cenário diferente se consolidando. Mas daqui até o final do ano, o mercado fica mais difícil, mais incerto e mais instável. Então fica muito clara a necessidade de você trabalhar protegido dentro do mercado do boi. Essa volatilidade do ano de 2024 deixa isso muito claro. As ferramentas de proteção, elas estão presentes para você se proteger da volatilidade de preços.
Agora,
Para
ô
você se
Fernando, para quem então é essa ferramenta de proteção de preços nesse momento? Qual é o
Bom.
perfil do produtor que pode usar essa ferramenta agora? Que deve usar essa ferramenta agora?
A questão é que todos os pecuaristas podem fazer o uso dessas ferramentas. Podem procurar puts, podem procurar no mercado de opções, né? Pode procurar NDFs. Tem muitas alternativas que você pode trabalhar dentro do mercado do boi gordo hoje para você ter uma garantia, uma segurança, uma proteção financeira. Só que você tem que fazer isso de maneira antecipada.
Ou
Vamos
seja,
continuar usando a metáfora do seguro. Se você ligar para a seguradora com a tua casa pegando fogo, fica bem mais complicado você contratar uma proteção.
hoje,
Então,
então, seria importante fazer essa proteção mirando lá o primeiro trimestre do ano que vem, então, quem sabe? Ou até mais adiante.
exatamente. Quando você fala em ferramenta de proteção, você tem que compensar nisso para os próximos meses, não agora, de maneira imediatista. Agora que o mercado está derretendo ali na B3, está fazendo esse tipo de movimento, fica um pouco mais complicado até de você se posicionar dentro do mercado.
Agora, vamos então analisar. Esse momento ficou muito claro, né? Essa percepção atual de pressão nos preços e de queda, das cotações, e que esse movimento deve se intensificar, principalmente porque agora vai todo mundo correr para evitar, deixar o boi escorrer, perder aí o time de negociação. Ou seja, vai aparecer uma oferta aí no mercado que vai virar uma bola de neve aí, enfim. Vai ajudar nessa pressão dos preços. Mas e lá adiante, e no começo do ano que vem, onde a gente tem a volta dos pastos, teoricamente mais oferta de animais de pasto, mas também a possibilidade de administrar essa entrada dos animais no mercado. Mas por outro lado, Fernando, a gente teoricamente também tem uma demanda menos aquecida, mercado interno principalmente. E a exportação, o que que a gente pode esperar? Enfim. Qual que é a análise que a gente faz para o início do ano?
Volto a falar aqui para quem está nos acompanhando, tá? O motivo de toda aquela alta dos preços do boi que acontecia até a semana passada não é mercado doméstico. O mercado doméstico até contou com alguma melhora de consumo nessa temporada, quando os preços da carne caíram, etc. Mas o que puxou a alta dos preços do boi foi a exportação. A exportação ainda é a grande variável de demanda que nós temos no mercado brasileiro hoje. E o que nós estamos monitorando e acompanhando é que o Brasil segue e seguirá como melhor alternativa global para fornecimento de carne bovina. Isso não muda. As exportações vão seguir muito agressivas aqui no Brasil. O
Ainda mais com
Brasil
esse
hoje é mais
dólar, né?
competitivo. Oi?
Ainda mais com esse dólar, né?
Sim, exatamente. O Brasil, hoje, ele é mais competitivo que União Europeia, que Estados Unidos, que Austrália, que Argentina, que Uruguai. O Brasil só perde um pouquinho em preço para o Paraguai. Mas o Paraguai não tem uma fração da capacidade produtiva brasileira hoje. Então, o Brasil segue muito procurado, muito demandado pelo mercado internacional. E isso vai continuar. Isso não vai mudar nos próximos meses, nas próximas semanas, tá? O Brasil vai seguir sendo a melhor opção global, a melhor alternativa global para fornecer carne bovina. Então, as exportações vão seguir muito contundentes, muito agressivas. O mercado interno realmente vai se enfraquecer no primeiro trimestre de 2025. Isso é bastante natural, compreensível. É um período aí de descapitalização da população brasileira. Nós temos uma dinâmica de consumo bem mais enfraquecida nesse período. Então, de toda forma, o que nós vamos observar é um mercado interno que não vai responder muito bem. Isso é normal para essa época do ano. A população está descapitalizada, todo mundo sabe, tem essas despesas de início de ano que pesam bastante no orçamento familiar. Mas o diferencial está nas exportações. E lembrando o pecuarista que está aqui nos assistindo, que o primeiro trimestre, depois de um ano bom em termos de rentabilidade, para quem trabalhou com engorda, ele tem uma boa capacidade, ele não tem urgência para negociar. Ele pode cadenciar assim o ritmo dos negócios durante o primeiro trimestre, segurar um pouquinho mais, esperar as melhores oportunidades de comercialização. Isso só começa a mudar quando o pasto perde qualidade, quando a pastagem começar a perder qualidade. A partir ali de abril, maio, aí a gente vai ver aquele auge de safra do boi gordo, que a gente já está acostumado a ver também. Tá? Mas para primeiro trimestre, as condições são mais propícias, são mais interessantes para o pecuarista.
Por conta dessa possibilidade de administrar a oferta, certo?
Exatamente.
Boa. A atenção, portanto, para o período de safra, que a gente chama, né? Quando as passagens começam a perder qualidade, você tem que desovar aí os animais. Agora, o que que a gente espera da oferta em si, Fernando? Até então, pelo que eu entendi, a oferta esse ano foi grande, foi forte, e enfim, ainda bem que tivemos a demanda enxugando essa oferta aí para equilibrar o mercado. Mas e para o ano que vem?
Ano que vem, a gente já começa a sentir as mudanças de ciclo pecuário presentes aqui no Brasil. Já estamos percebendo isso no final dessa temporada. Os preços da reposição subiram muito agressivamente agora. Nós tivemos altas interessantíssimas das categorias mais jovens nas últimas semanas. E ano que vem, como o descarte de fêmeas de 2023 e o dessa temporada foi muito amplo, a gente percebeu muita fêmea participando no abate em 23 e 24. Isso vai gerar um efeito na oferta das categorias mais jovens. Então, os preços da reposição tendem a subir, a gente vai ver a reposição mais cara. Da mesma maneira que nós também vamos ver, além de uma reposição mais cara, a gente vai ver uma menor participação de fêmeas dentro do abate. Então, o abate deve sim declinar pela estimativa que nós fizemos aqui no Safras e Mercado. O abate aí tende a cair 6,5% de 25% na comparação com 2024. Vamos ter aí uma menor oferta doméstica de carne bovina e um mercado mais propenso a altas em 2025. Então, para 2025, pecuarista aí, principalmente no segundo semestre, vai se deparar com uma condição melhor em relação a preços da arroba do boi gordo. Só que tem que ficar atento que a reposição também vai estar mais cara. Então, a alta dos preços do boi não representa necessariamente ganho de margem, ampliação das margens operacionais desse pecuarista. Tá, 2024 provavelmente vai conviver com margens melhores do que 2025. Por mais que a gente tenha essa tendência de alta da arroba, nós temos que considerar que o custo também vai subir nesse período.
Pois é. Situação complicada, portanto, e que exige mais do que nunca uma comercialização muito bem planejada e aproveitamento dos momentos interessantes de preço aí, né, Fernando?
Exatamente. As estratégias da porteira para fora, elas têm se mostrado cada vez mais fundamentais para a atividade pecuária. Não tem mais espaço para uma negociação, mas para você ficar desprotegido dentro do mercado, para você trabalhar de uma maneira sem nenhuma proteção. Na hora que você bate o carro e você não tem o seguro, o pecuarista hoje dirige uma Ferrari, investiu em genética, zootecnia, ele investiu ali em manejo, reformou pastagem. Se ele bater essa Ferrari sem seguro, vai ter um prejuízo grande. Então, ele precisa realmente trabalhar agora com essas ferramentas que o mercado oferece para que ele consiga, de fato, se proteger, para que ele consiga, de fato, ter uma boa rentabilidade dentro da atividade.
Muito bem. Matheus Ferreira está perguntando como fica a reposição dos bezerros machos no curto prazo até janeiro. Mesmo com essa queda, vão continuar valorizando, Fernando?
Muito possivelmente sim, a gente vai ver preços firmes a mais altos do bezerro daqui até o final dessa temporada, tá? Então, o cenário da reposição ainda aponta para preços mais altos. A gente percebe o pecuarista focado em cria até mais otimista. O pecuarista focado em cria passou por um período complicado, por anos difíceis, e agora está convivendo aí com um cenário um pouco mais otimista, um pouco melhor.
O Queiroz está perguntando o seguinte aqui: será que tem tanta oferta assim à disposição a ponto de suprir toda essa demanda? Na verdade, o que você está dizendo é que teve um abalo aí da demanda interna também, né, Fernando? Não está tão forte mais, né?
A grande questão foram os frigoríficos de mercado interno, tá? Eles acusaram problemas ali de margem e começaram a aumentar a capacidade ociosa, tanto que surgiram alguns rumores de férias coletivas na semana passada, que até agora não tem nenhum posicionamento oficial, né? Mas surgiram esse tipo de rumor na semana passada. Alguns frigoríficos aí realmente reduziram a capacidade de abate. Então, isso está acontecendo no mercado do boi gordo, eles usaram esse tipo de estratégia dentro do mercado, né, para realmente conter essa movimentação de alta que estava bastante explosiva no mercado do boi, e agora colocaram um freio nesse movimento e já inverteu, né? Já percebemos uma lógica inversa acontecendo agora no mercado do boi gordo. Um ano realmente atípico para esse nosso mercado do boi gordo, um ano de muita volatilidade, é a commodity aí que mais tem apresentado variações ao longo dessa temporada, sem dúvida.
Muito bem. Agradecendo aqui também o Marcelo Rocha, pelas palavras aqui. Obrigado, Marcelo. Abraço para você. É sempre bom ter você na nossa audiência aqui. E o Ricardo de Luca, está dizendo o seguinte: aqui em São Paulo, os bezerros já sumiram dos leilões. Ninguém quer vender barato, até porque todo mundo tem pasto agora. É uma tendência isso, Fernando? Vai sumir agora para ficar mais caro mais adiante?
Com certeza, o pecuarista ele tem a percepção também que os preços vão começar a escalar, porque a oferta está menor. Então ele tem essa percepção também, o pecuarista focado em cria, que os preços para ele vão melhorar. Então a gente vai ver esse tipo de estratégia acontecendo. Os preços tendem a subir cada vez mais dentro dessas categorias mais jovens, a gente vai ver isso acontecendo. Isso vai estar presente no mercado nos próximos meses. É uma característica do ciclo do boi, por mais que haja um encurtamento, melhora da genética, etc., nós temos que sempre ponderar as consequências dessas decisões de reter ou de descartar essas fêmeas, e esse descarte já está cobrando o seu preço agora no mercado brasileiro.
O Hernani Dias comenta o seguinte: na minha região, que é do leste de Minas Gerais, não está tendo boi gordo e nem boi de pasto. Na expectativa dele, os frigoríficos, não estão tendo matéria-prima. Isso é regional, Fernando? Pode ser que em algumas regiões isso de fato estejam acontecendo? Ou, na verdade, é uma situação generalizada? O que que você está vendo aí pelo Brasil afora?
Não, é uma característica regional, realmente. Nós temos regiões que trabalham com pouca oferta. Vai muito de cada área do Brasil. Por exemplo, a Bahia. A Bahia me relataram que ainda tem pouca oferta de boi ali para o abate. Então, isso ainda está presente. Só que isso é uma questão regional. Quando a gente olha, por exemplo, para o Mato Grosso, hoje tem indústrias fazendo negócios no mercado mato-grossense a 305. Trabalhando aí no mercado a R$ 305 por arroba. Semana passada era 315, 320. Então, essa dinâmica de mercado, ela está variando de acordo com a região, mas predominantemente está trabalhando com preços mais baixos.
Muito bem. O Alisson Santos comenta o seguinte: esse cenário acusa falta de carne, pois os frigoríficos deram férias coletivas. Mas para ele não procede, porque se tivesse carne, não estariam em férias. Na verdade, não é bem esse o raciocínio, né, Fernando? Na verdade, os frigoríficos pararam porque não estão conseguindo, desovar os estoques. É isso? Explica melhor esse cenário aí.
Exatamente. Uma das indicações que nós tivemos também na semana passada é que as câmaras frias, apesar do período do ano, elas estavam lotadas. Tinha muita carne represada em estoque e havia uma dificuldade de escoamento. Então, agora os frigoríficos, eles estão paralisando o abate, alguns ofertando férias coletivas, justamente para normalizar esse escoamento da carne, né? E também nós temos que ressaltar que nessa época do ano, para várias atividades industriais, também é natural você dar férias coletivas até para você fazer a manutenção das máquinas, dos equipamentos que compõem uma unidade industrial. Isso é bastante comum, tá? Isso acontece agora, por exemplo, no mercado de biodiesel, nas plantas de esmagamento de soja, a gente também tem essa programação de paralisação para várias indústrias, tá? Não é algo fora do normal também, mas essa dificuldade adicional de escoar a carne levou muitas indústrias a tomarem essa decisão no caso do mercado do boi gordo.
E essa falta, essa dificuldade de escoamento de carne por parte dos frigoríficos retrata uma situação de dificuldade no varejo. É isso? Preço alto demais da carne para o consumidor, no final das contas?
Exatamente isso. O baixo poder de compra da população acaba limitando essas estratégias dentro do mercado, né? Acaba dificultando o frigorífico de repassar isso adiante. A grande questão é que, por mais que a gente tenha uma criação de novos postos de trabalho agora em 2024, esses novos empregos que foram criados são de salários relativamente baixos. Então, a população ela não tem essa condição, essa capacidade de ficar absorvendo tanto reajuste de um determinado produto. E como o Brasil tem uma produção muito ampla de carne de frango, de carne suína, de ovos, pescados, o brasileiro tem alternativas para a migração de consumo sem necessariamente depender exclusivamente de uma única fonte de proteína. Então, ele consegue encontrar alternativas mais acessíveis, encher o carrinho, por exemplo, de carne de frango, do que necessariamente consumir aí carne bovina a preços muito altos.
Muito bem. O Alisson continua aqui dizendo que lá em Rondônia o bezerro a 2.400 está sendo negociado a 2.400. E se o valor da arroba não se mantiver pelo menos aí nos R$ 300, não vai compensar investir na reposição a partir de janeiro e fevereiro. Passou, será o melhor momento de fazer a reposição, Fernando?
A relação de troca daqui para frente só vai piorar, né? Porque basicamente os preços da reposição vão seguir em alta, vão seguir escalando, né? E o melhor momento para você fazer as compras de reposição realmente já está ficando um pouco mais para trás. Mas daqui para frente, com os preços do bezerro cada vez mais altos, essa relação só tende a piorar.
O Rony Dantas, ele discorda um pouquinho de você aqui. Diz que o que puxou o preço da arroba foi a falta de boi e não a exportação, Fernando. Mas quando a gente põe na ponta do lápis ou faz as contas aí do abate, você está dizendo que o abate aumentou, ou seja, tem
Sim.
mais animal sendo ofertado, certo?
Só vou dar um número aqui para o Rony Dantas, que está aqui nos acompanhando, só para. É sempre interessante a gente montar esse tipo de. Basear esse tipo de informação com dados, tá? Só considerando o abate de janeiro a outubro, o Brasil abateu em torno de 32,8 milhões de cabeças de gado. O abate cresceu quase 16% em relação a janeiro a outubro de 2023. São 32,8 milhões de cabeças de gado contra um abate de 28,3 milhões de cabeças de gado lá em 2023. Outubro, o dado de novembro ainda não saiu, né? Está muito cedo. Outubro, o Brasil abateu aí em torno de 3,37 milhões de cabeças de gado. Cresceu quase 10% na comparação com outubro de 23. Então, não é que está faltando boi, é que a demanda realmente está muito aquecida, tá? As exportações. Os números de exportação de carne bovina que nós tivemos em setembro e outubro, para dar uma noção para quem está nos acompanhando, são números que tipicamente a gente pode associar à exportação de carne de frango, tamanho e quantidade. Foi mais aí de 400 mil toneladas em equivalente carcaça de carne bovina. Então, o desempenho das exportações é realmente impressionante, é fantástico. É algo assim que enxugou o nosso mercado interno e proporcionou todo esse movimento que nós vimos.
O Queiroz está dizendo aqui, mas as escalas estão muito curtas, não se justificam eles estarem aí com dificuldade de escoar a carne.
A questão das escalas de abate, que é interessante a gente colocar aqui, tá? Escala de abate, ela tava realmente curta, trabalhou por muitos, por vários meses, várias semanas, entre 4 a 5 dias úteis. Agora essa escala já está um pouquinho mais confortável, já está trabalhando entre 7 a 8 dias úteis. Mas essa escala estava muito curta porque a indústria estava mantendo um abate alto, porque a conta da exportação era muito favorável, a conta do mercado interno ainda pagava. Então, essas indústrias elas estavam preferindo manter um abate alto, mesmo com a arroba do boi gordo subindo. Agora as escalas começaram a se alongar, o mercado interno já não paga mais os preços que pagava antes, e por conta disso a gente vê aí essa mudança de comportamento das indústrias. Estão aumentando capacidade ociosa, estão reduzindo o abate, tudo isso para construir esse cenário de preços mais baixos para a arroba do boi gordo que nós estamos evidenciando agora.
Devair Caça, não tendo boi gordo e nem pastagem, o boi gordo vai chegar a 400, ou estou enganado?
Olha, diante de toda essa volatilidade que nós estamos vendo no mercado do boi gordo, Podemos ver sim uma arroba do boi gordo trabalhando em patamares bem mais altos do que nós temos hoje, mas é muito difícil agora, com essas condições de mercado tão tumultuadas que nós temos hoje, colocar um teto ou mesmo um piso para esse mercado do boi gordo. Essa é a realidade que nós temos hoje. Tá? O mercado está completamente ali, está volátil, está muito nervoso, está muito agitado o mercado do boi gordo. Então é difícil a gente estabelecer um piso ou um teto para esses atuais movimentos que nós estamos vendo. São completamente fora dos parâmetros normais que nós estamos acostumados a ver para o mercado do boi gordo. Reforçando aqui o que eu falei, 2024 tem sido um ano de exceções para o mercado do boi gordo. Tá? Tem sido um ano de exceções. É um ano que vai realmente marcar a história da atividade aqui no Brasil, que é um ano em que o habitual não aconteceu. A gente viu muitas movimentações fora do comum, fora do habitual dentro do mercado do boi gordo na atual temporada. Isso que nós não tivemos nenhum problema sanitário, como nós já tivemos lá em 21, em 23. Então, 2024, o que nós não tivemos condições de suspeitas de EB, nada do gênero que prejudicasse o mercado como nós vimos anteriormente. Então, realmente é um ano de exceções, é um ano diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver dentro da atividade pecuária.
O Rony Dantas e o Alisson Santos têm uma estratégia aqui. Fecha a porteira, boiadeiro. Daí o Alisson comenta, fecha a porteira. E o Rony complementa dizendo que é para vender a conta-gotas. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso nesse momento, né, Fernando? Quem tem boi pronto de confinamento precisa escoar esses animais, né?
Exatamente, a decisão não é fácil, né? Precisa vender escoar esses animais o mais breve possível, justamente por essa característica que nós temos dentro do mercado, né? Boi de confinamento é aquilo que a gente diz que tem prazo de validade. Então, a necessidade de você vender quando ele bate o peso é maior. Tá? Agora, se é boi de pasto, se a tua pastagem tem condições para você segurar, para você cadenciar, fugir um pouquinho dessa confusão, desse tumulto que nós temos hoje no mercado do boi gordo, aí você pode esperar um pouquinho mais, cadenciar um pouco mais o ritmo dos negócios, até esse período mais turbulento passar. Mas o cenário, no geral, ele é um pouco mais tenso e complicado nesse momento.
O Devair Castro está dizendo que ele é lá de Alegre, no Espírito Santo. O pessoal da Bom Sucesso Marambaia está parabenizando o canal, sempre atualizando o produtor, que ele não perde um dia. Obrigado aí pela audiência. O Rony Dantas, ele está bravo aqui. Ele diz que tem prova disso, tem prova de baixa oferta. Os frigoríficos estão fechando e dando férias coletivas. Na verdade é o contrário, né, Fernando? Estão dando férias coletivas porque estão com os estoques cheios e não tem necessidade de abater nesse momento. É isso ou eu estou enganado?
Sim, é essa leitura que a gente faz. É só a gente ver os números de abate que a gente vê, os dados de abate inspecionado pelo CIF, pelo abate estadual, pelo abate municipal. A gente vê uma grande quantidade de animais sendo abatidos, e principalmente fêmeas. Tá? 2024 é um ano de grande participação de fêmeas dentro do abate. Essa tem sido a realidade aqui no Brasil. Os dados de novembro devem sair aí, um preliminar entre hoje e amanhã. A gente vai atualizar. Podemos voltar a discutir esse tema sem o menor problema, né? Falar sobre a quantidade de animais que estão sendo abatidos aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, nós temos aí questões regionais que muitas vezes, em determinada região, pode sim ser uma realidade, uma oferta um pouco mais restrita, uma oferta um pouco mais, pouco expressiva. Mas, no geral, quando a gente olha o cenário brasileiro, realmente é um ano de grande quantidade de animais abatidos.
Muito bem. A Keila Ribeiro está dizendo que é só não vender. O pessoal da Garrote Rural, eu não sei se é uma afirmação ou é uma pergunta, mas vamos lá. É o Anderson Facchiano. Boa tarde. Quem comprar reposição muito alto não vai perder dinheiro lá na frente? Não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, mas existe aí lá na frente uma expectativa de alta do boi gordo também, né, Fernando?
A grande questão aí, é importante colocar isso, que quando começa essa virada de ciclo, a reposição costuma subir de maneira mais explosiva, de
Ah,
uma maneira
tá.
mais agressiva. Então, realmente, isso pode apertar as margens do pecuarista aí. Essa compra da reposição vai exigir muita cautela nos próximos meses, justamente por essa característica que nós temos dentro do mercado.
Mas a complicação maior é quando chegar na virada de ciclo lá na frente, de novo, né? Agora a gente está virando o ciclo de baixa para um ciclo de alta. E o contrário vai acontecer lá para 3, 4 anos para frente, né, Fernando? Daí sim, nesse final de virada de ciclo, se você tiver um preço de reposição caro para uma arroba pressionada, daí é complicado, né?
Exatamente. Aí entra a necessidade, mais uma vez, de falar das ferramentas de proteção. O mercado tem boas ferramentas para você se precaver de eventuais baixas, para você cobrir eventuais problemas que você possa ter na tua operação. Temos condições de fazer isso.
Boa, é
Então, o
só.
mercado dispõe de ferramentas. Felizmente, o pecuarista brasileiro tem amadurecido nessa questão também e tem procurado mais aí, né, indicações de como proceder em relação à rede, como proceder em relação a ferramentas de proteção. Esse é o caminho que a pecuária precisa seguir, e esse é o caminho que você precisa seguir para você ter longevidade, para você durar vários e vários anos dentro da atividade. A atividade é cada vez mais exigente, então você precisa estar precavido aí para todos esses movimentos que têm acontecido.
É o gerenciamento da propriedade, da comercialização. Nunca, nunca foi demais e mais do que nunca essa situação vai sendo se identificando aí como importante. Fernando, tá bombando aqui o nosso chat, muita gente participando. Enfim, vamos ver até onde a gente consegue aqui. O Neto Álvares tá comentando o seguinte: produtor só segura gado no momento da alta. Ah, e os frigoríficos sabem disso. Começou abaixo, todos correm para vender. É o famoso efeito manada, né, Fernando, que a gente conhece bem aí do mercado. Os frigoríficos começam a mandar novamente no mercado. É sempre assim, infelizmente. Tem razão, Neto, né?
Sim, na verdade, esse efeito não acontece apenas com o boi, tá? Em outras commodities isso também é comum, esse tipo de efeito manada. Ele faz parte dessa dinâmica de mercado, a gente está acostumado a ver em outras commodities também, tá? Não é nada fora do habitual, tá? Não é nada fora do habitual para mercado de
E
commodities.
de novo, ferramentas de proteção podem ajudar a evitar essa necessidade de sair correndo para vender, né? Enfim.
Exatamente, exatamente. É muito importante você está precavido para evitar problemas mais graves ali em termos de rentabilidade média, você conseguir trabalhar bem dentro do mercado.
Ah, o Glauco da Silveira, e o dólar subindo? Por que que não repercute no mercado da carne? Estamos extremamente baratos aí para o mercado externo, Fernando.
Sim, a competitividade brasileira agora aumenta muito. Exportar carne vai se tornar um negócio, já era um negócio fantástico, vai se tornar mais ainda, mais interessante ainda, tá? Então a conta da exportação tende a melhorar. Se o Brasil continuar vendendo os volumes que tem vendido, vamos ter aí um ótimo ponto de suporte, um ótimo ponto de sustentação, que é a demanda por exportação.
Boa. O Leandro Ramalho está dando boa tarde aqui para a gente. Obrigado, boa tarde para você também aí, Leandro. O Joaquim Teixeira Neto. Os frigoríficos estão trucando sem carne. Faz parte do. Sem carta, desculpa. Faz parte do jogo, né, Fernando?
É, exatamente. Eles estão usando os argumentos ali para tentar, para primeiro segurar os preços da arroba e agora para impor queda de preços. Então, vamos dizer assim que é uma queda de braço entre a indústria e o pecuarista, né, para realmente ditar esse ritmo de mercado aí nas próximas semanas.
O Adriano Gomes, essa é uma boa pergunta do Adriano. Vamos ver como é que a gente pode ajudar ele aqui. Preciso comprar reposição de fêmeas. Compro agora ou espero para comprar elas mais eradas no final da safra, lá em maio, Fernando?
Bom, aí vai depender muito da sua necessidade. Eu diria para você que essa reposição de fêmeas ela também tende a subir ao longo do próximo ano, tá? Então, encontrando boas oportunidades, vai fazendo essa reposição, vai trabalhando essa reposição também para você conseguir trabalhar aí de uma maneira que você consiga baixar o seu custo.
Vai escalonando então, é isso? Vai aproveitando aí as oportunidades. Não preciso comprar tudo agora, mas, né, não deixe de aproveitar as oportunidades, certo, Fernando?
Lembrando sempre que uma genética de qualidade hoje é um investimento. Então, você investir em um animal de boa genética vai fazer toda a diferença na tua produção aí, então é uma estratégia realmente que vale muito a pena você fazer isso.
O Diogo Sobrinho está dizendo que a quantidade de abates acumulados durante o ano não denotam o tamanho dos estoques atual dos frigoríficos. Depende, se a demanda reduzir, esse estoque vai aumentar, né, Fernando?
E lembrando aqui o seguinte, o problema acusado não é demanda por exportação, tá? É demanda de mercado doméstico especificamente, mercado interno não tem sido responsivo ali para absorver aí eventuais novos reajustes da carne bovina e por isso que levou toda essa reação da indústria frigorífica.
O Queiroz, tô repondo bezerras de 270 arroba. A margem de segurança tá boa. Ainda não atualizou o preço da reposição. A
Sim, uma
estratégia do
boa,
Queiroz, né?
boa estratégia.
Boa. O Ronaldo, parabéns ao canal pelas notícias. Todos os dias trazendo notícias atualizadas. Obrigado, Ronaldo, pela audiência. O Alisson Santos, é substancial a capacidade do mercado comprador doutrinar o preço da arroba. Enquanto o produtor estiver desunido, continuará vulnerável ao efeito manada. Não é só desunião, Alisson, também, mas não é só isso. Mas mais do que isso, é o produtor entender a gerenciar os riscos. Isso que o Fernando tem batido na tecla ao longo de toda essa nossa conversa, e isso é importante que fique bem conhecido aí, né? Você que é pecuarista, precisa entender quais são as possibilidades de se proteger nesse momento, para justamente quando a gente tiver nesse momento de variação aí de preços, você está protegido, não é isso, Fernando?
Exatamente, exatamente. Você tem que fazer o seguro antes do incêndio acontecer.
Boa.
É, e na hora, e se você, e o seguro é o seguinte, você contrata o seguro esperando que você não bata o carro. Mas na hora que você bater o carro, é muito bom você estar tá assegurado, né? Isso que é a realidade.
É. O Diogo Vicentini, vai faltar gado para reposição em 2025? O preço do bezerro e do garrote vai ser favorecido?
Sim, muito provavelmente sim. A gente vê uma dinâmica de crescimento da oferta, de redução da oferta, de reposição para a próxima temporada, tanto que nós imaginamos que o abate de bovinos vai cair no Brasil justamente por uma menor participação de fêmeas. Um descarte menor de fêmeas estará presente no mercado brasileiro na próxima temporada, justamente por essa melhora dos preços aí das categorias mais jovens.
Muito bem. Matheus Ferreira, para quem trabalha com recria de bezerros, faz sentido trabalhar com RED na bolsa, Fernando? Boa pergunta.
Olha, tem uma forma de hedge que a gente chama de cross-hedge, que é quando um ativo ele tem uma forte correlação com um ativo que ele não está listado em bolsa, mas ele tem uma forte correlação com um ativo listado que está listado. No caso ali, reposição com boi gordo, milho com o sorgo, sorgo com milho, por exemplo. Só que você tem que sempre ter um entendimento. Quando você faz um cross-hedge, a eficiência do teu hedge vai ser menor. Tá? Você vai ter uma eficiência de rede menor, mas você pode sim fazer esse tipo de operação visando uma reposição. Tá? Você consegue fazer isso, se chama cross-hedge. Mas de qualquer forma, a eficiência do hedge é menor do que quando você está tentando proteger boi gordo.
Muito bem. Fernando, infelizmente a gente não vai conseguir responder a todos aqui. O nosso tempo jamais que estourou por aqui, mas agradeço muito a participação de todos vocês, principalmente vocês que estão questionando, estão trazendo aí os seus argumentos para que a gente possa ter um entendimento mais amplo do que está acontecendo no mercado nesse momento. E, claro, Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui respondendo a todos os internautas e nos ajudando a entender essa dinâmica de precificação, tá certo, meu amigo? Volte sempre.
Pessoal, é muito importante a gente colocar aqui também que esse tipo de discussão é muito válida. É muito válido a gente discutir pontos de vista. Isso enriquece, né, quando a audiência participa tanto assim. Lógico, o momento aí é de emoção à flor da pele, né? Mas só para reforçar aqui, Safras e Mercado é parceiro da pecuária de corte, é parceiro do pecuarista. Que vocês precisarem da gente, é só entrar em contato. Nós estamos à disposição de vocês. Podem contar conosco. Um grande abraço a todos que nos assistiram aqui hoje, né? Foi um programa excelente, né, Alex? E
Sim.
até uma próxima oportunidade.
Como sempre, né, Fernando? Sempre, sempre bom ter a sua participação aqui. O Robson Rimoli está dizendo aqui que temos 200 pessoas ao vivo e pouco mais de 35 likes. Ok, obrigado, Robson, por lembrar aí que o like é importante. Agora subiu, olha lá, 46 likes. Mas se você que está acompanhando a gente puder deixar seu like, deixar o seu joinha aí para a gente, é muito importante. Não se esqueça também de fazer a inscrição no canal e, se você quiser, aciona o sininho ali para ser lembrado quando a gente estiver ao vivo e para a gente poder bater esse papo, interagir com os nossos convidados de sempre. Obrigado, Robson, pelo apoio aí e pela lembrança. Fernando, grande abraço, meu amigo. Vamos em frente, até a
Um abraço.
próxima.
Até mais.
Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, dando um show de informação aqui pra gente. E claro, ninguém gosta de dar notícia ruim, não. O Fernando foi muito claro aqui pra gente em relação ao que está acontecendo no mercado do boi gordo. E é um momento, obviamente, de tensão aí, principalmente para os produtores que. Para os pecuaristas que estavam aí se programando para uma alta da arroba do boi gordo. Ninguém queria realmente que essa redução das cotações acontecesse, mas infelizmente é a realidade do momento. Então, fique atento aí às possibilidades e principalmente lá adiante, entenda quais são os cenários possíveis e se proteja. Essa é a mensagem principal aí do Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Deixa eu passar rapidamente para vocês como estão os negócios na B3. B3 que começou um movimento de queda lá na última quinta-feira e nesse momento está da seguinte forma, vamos ver? Caindo ainda, olha aí, o janeiro e fevereiro já perdeu aí os R$ 300, dezembro 307,20, queda de 2,1%, janeiro 299,30, queda de 1,87%, fevereiro R$ 293,50, queda de 2,36%. Indicador CPEA também recuando, recuou forte ontem, 4,38%, fechou a 336,40. Ou seja, um mercado tenso aí para o boi gordo, mas claro, a gente vai acompanhando e vai trazendo todas as informações, atualizando para vocês tudo o que vai acontecendo aí nesse mercado. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.